O Dia Mundial da População é celebrado com mais um lembrete. Relevância do planeamento familiar. Mónica Ferro, diretora do Fundo das Nações Unidas para a População, em Genebra. Por que é que este dia deve criar maior reflexão?
Este é um dos dias em que se tenta construir uma consciência ainda mais alargada para a importância das dinâmicas populacionais. A mensagem que nós escolhemos para este ano é centrada em torno do planeamento familiar e tem exatamente essa abordagem, é o planeamento familiar, a empoderar as pessoas e a desenvolver as nações, e é a nossa forma de alertarmos os governos, a sociedade civil, público em geral, para que todos os dias as mulheres mais vulneráveis, especialmente aquelas que vivem nos países mais pobres, as mulheres refugiadas, os jovens e os adolescentes, enfrentam enormes problemas no acesso a uma série de bens e serviços fundamentais para o seu empoderamento, e mostramos como o planeamento familiar, sendo um direito humano fundamental, é chave para a realização do desenvolvimento sustentável, é chave para a realização da Agenda 2030. A mensagem é muito centrada em torno dessa ideia que nos é reiterada pela Agenda 2030, o de não deixar ninguém para trás. E quando nós olhamos para os progressos nestes últimos anos e celebramos os progressos, nós notamos rapidamente que as mulheres, as adolescentes, os jovens têm sido mais vezes deixados para trás. E, portanto, o nosso foco é exatamente em empoderar as pessoas, em trabalhar com estes grupos mais vulneráveis, para fazer com que em 2030 estejamos finalmente a celebrar a construção de um mundo mais digno para todos. E a chave que abre todo esse potencial é claramente o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva, com uma ênfase muito especial no acesso ao planeamento familiar voluntário. Está reunida em Londres a segunda cimeira dos Estados e dos atores que fazem parte do consórcio que se chama Family Planning 2020 e que tem como objetivo fundamental alargar o acesso ao planeamento familiar voluntário a mais 120 milhões de mulheres até 2020, mas a verdade é que nós sabemos que o acesso a contraceptivos modernos quase que duplicou. Em 1970, nós tínhamos cerca de 36% das mulheres e dos casais a poder aceder a contraceptivos modernos e hoje temos quase 64%. Portanto, isto são boas notícias. Mesmo assim, nós olhamos para a realidade mundial e verificamos que há cerca de 214 milhões de mulheres que querem ter acesso ao planeamento familiar voluntário, querem poder decidir se e quando querem começar a sua família e, começando um projeto de família, decidir quantas gravidezes querem ter e o espaçamento entre elas, e que ainda não têm acesso a esses serviços. E nós sabemos que mulheres, que adolescentes com acesso a estes serviços e a estes produtos podem estar mais anos na escola, podem aumentar a sua escolaridade. Como são escolarizadas, podem ter mais acesso a um emprego produtivo, têm mais voz nas suas sociedades, têm mais saúde, criam famílias mais saudáveis, famílias mais ricas e quebram o ciclo da pobreza. A mensagem, na realidade, no Dia Mundial da População é muito simples: invistam no planeamento familiar, porque só empoderando as pessoas é que nós vamos conseguir desenvolver as nações. Hoje é o dia em que nós tentamos chegar ao maior número possível de pessoas, dizendo: este não é um dia como muitos outros. Este é um dia em que as pessoas estão no centro de todas as preocupações.
Vamos falar da responsabilidade individual para fazer cumprir estas metas. Como é que o empoderar a estes grupos mais vulneráveis começa com o indivíduo?
A criação destas consciências passa pela saúde e passa pela escola. Ou seja, há aqui um papel fundamental que tem que ser levado a cabo, de informação, de garantir aos nossos jovens e às nossas adolescentes que eles têm acesso à informação e aos meios para poderem tomar estas decisões que fazem parte do âmbito mais íntimo, mas também mais relevante das nossas vidas, que é decidir ou não constituir uma família, mas têm também que ter acesso a meios e a informação que lhes permitam proteger-se de infecções sexualmente transmissíveis, evitar gravidezes indesejáveis, que lhes permita criar uma cultura de eliminação de violência com base no género, uma cultura de igualdade de género. E isto o que nos mostra é que quando se faz este trabalho em comunidade, nas escolas, mas tocando todos os atores, nós conseguimos ter resultados que vão além das famílias, que vão além das comunidades e têm um impacto positivo nos seus países. Por exemplo, quando nós pensamos em erradicar a pobreza, nós sabemos que é fundamental para erradicar a pobreza garantir o acesso universal ao planeamento familiar voluntário, porque este acesso universal pode reduzir em um terço a mortalidade materna e a mortalidade infantil até 20%. Quando nós falamos no ODS-3, na saúde de qualidade, é inevitável falar, mais uma vez, do acesso à saúde sexual e reprodutiva ligada a toda esta agenda de empoderamento, mas também ligada a uma agenda mais estreita, em que cada dólar que nós investimos a mais em planeamento familiar, nós podemos reduzir os custos associados à gravidez em cerca de 2,30 dólares. Portanto, não é um custo, é um investimento. E se estamos a falar de construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais pacífica, então o ODS-5 da igualdade de género, que tem toda esta agenda que nós temos estado a falar, de eliminação das violências, do acesso universal à saúde sexual e reprodutiva de acordo com o programa de ação da Conferência do Cairo e com a plataforma de ação de Pequim, nós sabemos que isto é o que tem o potencial para alavancar o desenvolvimento destas famílias, para alavancar o desenvolvimento das comunidades. E isso é algo que nos toca a todos. Só adolescentes e jovens informados e com acesso aos meios de que precisam para que possam aplicar a informação que têm, só nestas condições é que nós vamos conseguir transformar as sociedades. E tudo isto assenta num pressuposto que parece muito natural, mas que resulta de uma revolução paradigmática. Ou seja, nós antes da Conferência do Cairo, antes de 94, olhávamos para a população de uma perspectiva quase puramente demográfica, enquanto que hoje nós olhamos para a população de um país com uma perspectiva de direitos humanos e de sustentabilidade dos mesmos. Ou seja, nós reconhecemos que cada casal tem o direito de formar de forma livre, responsável e informada a sua família, decidir o tamanho dessa família e, portanto, isto são decisões que atravessam toda a sociedade, têm a ver com o nosso campo de ação individual, mas têm a ver também com a ação que tem que ser levada a cabo pelos governos, pelas organizações da sociedade civil. Portanto, é um esforço que nos convoca a todos.